Programa Olho no Olho.
Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça a gente tem entrevistas com conteúdos diferentes aqui. E o tema de hoje é comunicação. Estou com um dos nomes de maior frequência na comunicação da cidade. Fica estranho esse termo, maior frequência. Vai parecer que faz muito tempo, né? Estou falando do jornalista Geraldo Moura. Geraldo, muito boa noite. É um prazer ter você aqui.
Boa noite, Ney. Boa noite, amigos ouvintes, internautas. É com muita satisfação, né? A gente está aqui, dessa vez, do outro lado do balcão, né? Que eu já participei algumas vezes desse programa, mas na condição de assessor, né? De estar acompanhando alguns clientes e algumas personalidades. Mas agora é uma experiência nova, né? A gente está aqui nessa posição de entrevistar.
Inclusive, dentre, né, as várias características, eu considero, Geraldo, um dos melhores textos do nosso cenário aqui, da nossa região. Inclusive, a gente estava até numa discussão aqui antes, né, tentando entender se o primeiro blog de Santa Cruz foi Geraldo que fez ou se foi o blog de Melk, né? Eu tenho essa dúvida, a dúvida me parece que ela vai permanecer, mas eu acho que foi o seu, né? Isso, você teve um blog lá atrás.
Isso, inclusive, foi, era o Como News, na verdade.
Você era comunista nessa época?
Era, que assim, que é uma viagem também, né? Uma coisa local para uma cidade do interior do Nordeste brasileiro e Como News. Mas eu queria aliar justamente as duas perspectivas, de comunicação, comunidade, né, que é mais o local, para o News, né, que é da novidade, da notícia internacional, aquelas viagens de estudantes. Né,
é uma foto ali agora, né, que é dessa época. Aí, ó.
Eita, rapaz, mano, que...
Quem é aquele de amarelo?
Que é cabelo. É Rogério Melo, sobrinho do professor Afrânio.
Sobrinho de Afrânio.
Isso. Aí no período, né, da UESC, nesse momento aí era campanha, na época o pessoal da UESC fazia militância para Tereza Leitão, né, atual senadora, né, e tinha uma feijoada, essa feijoada acho que era para arrecadar donativos, para... É campanha sempre, né, você sabe, da esquerda um pouquinho, né,
Gilson
escassa.
Gilson Julião, do tempo que trabalhava de pedreiro, né, nesse tempo o Gilson era servente.
Isso, Gilson, né? Aí do, que chamava Gilcinho do Movimento, né, nosso amigo Gilson, né, que inclusive... A gente aí é contemporâneo, né? Ele fazia história em Campina, eu fazia jornalismo junto com o Emanuel Glicério, aí o Gilberto Silva, Ferreira Neto também. Então, essa foto tem história.
Foi nessa época o Como News?
Foi um pouquinho antes, eu acho que até uns 2 anos antes. Aí deve ter sido 2000, né? O Como News surgiu, na verdade, creio que 2003, né? Final de 2002, com essa proposta, né? Porque assinei também... a gente começando na comunicação, porque na verdade eu caí no jornalismo meio que de paraquedas, né? Não foi como você ou como o Emanuel Glicério, por exemplo, em memória, que cresceram ouvindo rádio, tem aquelas referências. Eu não, eu estava terminando o ensino médio, né, com 16 anos, no colégio alternativo, e eu queria fazer direito, na verdade. Só que você sabe, né, adolescente ainda é cabeça muito fechada. Quando eu vi a questão da concorrência, eu digo, não vou conseguir passar, que estava elevadíssimo, mas estava 25 por vaga. Aí eu fui ver pelas características, pelo perfil, que gostava muito de história, geografia, né, e línguas, redação. Eu digo, não, a segunda opção seria jornalismo. Sei que resultado, no vestibular da UEPB, eu fiquei em 8º lugar da primeira leva, né, do primeiro manejamento, eu teria entrado em direito. Então, assim, eu caí meio que de paraquedas, mas com 6 meses de curso eu já me encontrei. Não, eu quero isso daqui para a minha vida. Né? Acabou sendo, né, uma, não paixão à primeira vista, mas com o acaso do destino eu acabei me encontrando nessa área.
Você tem outras graduações, né? Você é professor também, né? Mas entre um ofício e outro, o que é que mais te atrai? O que é que mais apaixona?
A comunicação. A comunicação. Porque, Ney, ela, né, dá uma versatilidade para, digamos assim, você fugir da rotina, né, do dia a dia. Você pode, né, por exemplo, matérias, histórias, você contar histórias, você está em locais, você está participando também de momentos históricos. Isso é muito, muito interessante e até motivador para a gente, sabe? Porque, tipo, particularmente, eu não nasci para a burocracia, para aquela coisa do escritório, a questão fechada. Eu sei que, no decorrer até do meu próprio histórico profissional, né, as atribuições acabaram surgindo, mas... Assim, na comunicação, tanto é que eu fiz posteriormente filosofia para complementar essa visão crítica, né, para comunicação. Então foi mais ou menos nesse sentido, né? Mas, e comunicação para mim é uma paixão, né? Qual a outra profissão, por exemplo, dá a oportunidade, e aí não é questão de vaidade, não, é oportunidade mesmo, de você estar, por exemplo, almoçando com o governador Paulo Câmara, frente a frente. Um cidadão normal, ou até um empresário, por mais bem sucedido que seja, é difícil ter esse acesso, né? Por exemplo, outro caso, você ter acesso a Eduardo Campos, que eu me lembro até, uma vez eu fui entrevistar ele na saída do banheiro, na fazenda de Zé Mendonça, não, de João Mendonça, em Belo Jardim. Né? Eduardo Campos era intocável, estava aquela questão aqui de Edson com o Diogo, né? A aliança, e todo mundo com medo de Eduardo. Eu falei, Eduardo, uma mensagem aqui para Santa Cruz. Então, um pobre mortal, né, de outra área, digamos assim, né, que todos nós, obviamente, somos mortais, mas a comunicação propicia isso, né, dá essa abertura. E não é por vaidade, não, mas por você poder viver essas experiências.
Isso é onde essa foto aí? Você estava estranho, rapaz.
Rapaz, tinha cabelo, né? Que hoje a situação está um pouquinho mais complicada. Aí foi na Estação Sate. A Estação Sate, né? Que era no Marte Moda. Que eu me lembro que na época era Nécio Pinelli e Júnior Vilarim eram diretores, né, de programação. Que nessa época foi um boom aqui na cidade. Né? Eles tinham um programa, até Melco também fazia parte. E aí eu não estava participando, estava apenas fazendo uma visita também, uma entrevista. Né? Acho que na época Paulo Sobral, Luiz Carlos Roger, né, várias figuras aí faziam parte desse time aí. Inclusive, eles bolavam aquelas ideias, né, de juntar o mutirão, pessoas no Fusca, para ficar... O último que sair leva o Fusca. Então eles tinham, né, algumas propagandas bem interessantes nesse sentido. Também fizeram parte, né, na comunicação da história da nossa cidade.
Quais foram suas passagens a partir... na área de jornalismo, né? Isso a partir desse período ali do comunismo, né? Que foi apenas uma experiência, que você descobria, né? Conteúdo local, Câmara de Vereadores, mas a partir daí o que é que foi acontecendo?
Então, é o seguinte, quando a gente entrou na comunicação, né? Que, digamos assim, meu primeiro trabalho mesmo na comunicação foi na revista Capital, né? Com o Gilberto Geraldo. Eu estava no quinto mês no curso, e Gilberto Geraldo, né, extremamente criativo, ele também virou uma lenda, até no curso de jornalismo, que ele acho que tentou umas 8 vezes passar e não passou, e toda vez o pessoal dizia, não, muda de curso, faz outra coisa, e ele foi perseverante e acabou chegando, e a Capital, né, foi também um ponto de partida. Mas outro que eu gosto de ressaltar e frisar bastante foi o Correio Universitário, porque assim, a gente tinha poucas oportunidades aqui na cidade, a gente buscou, por exemplo, o Correio Universitário, né, e até a matéria do Ferreira Neto, especial, sobre a morte do Miguel Arraes. E isso aí foi importante demais para a gente, porque nós participávamos de todo o processo da produção de comunicação. Não só a redação, revisão, né, e edição, mas sim, né, a gente vendia, aí mesmo a gente fotografava, diagramava, isso aí era eu mesmo que diagramava. Né? Claro, com layout mais antigo, mas pode ver que já tem alguns elementos que a gente utilizava que ainda estão, né, atuais. E esse informativo, que na época, né, faziam parte de Gilberto Silva, Ferreira Neto, Tony Rio, a Elaine Silva, o próprio Emanuel Glicério também, Magalhães Oliveira, que, digamos assim, foi a escolinha, a categoria de base, digamos, para formar, formar vários comunicadores. E esse informativo, mesmo sendo preto e branco, sendo uma tiragem reduzida, foi ele que me proporcionou, digamos assim, dar um salto, né, quando, ao final do curso de comunicação, né, eu estava até andando pela cantina e vi um cartazinho lá, né, curso abril de jornalismo, faça já a sua inscrição. Quando eu fui ver, que danada é isso? Cheguei lá e digo, olha, eu faço uma redação dizendo por que você escolheu o jornalismo como profissão. Simples, negócio de ensino médio. Beleza, vamos fazer. Só que lembrando que o curso abril de jornalismo, ele era para recém-formados de curso de comunicação de todo o país. Eu disse, não, eu vou aqui na UEPB e tal, e aquela síndrome de vira-lata que infelizmente a gente tem. Acabei fazendo, passei na primeira etapa, né? Foi aprovado, a gente teve reunião com o gestor de recursos humanos da Abril em Recife.
Aquela foto era Abril? Pode voltar.
Isso aí já foi no curso já.
Foi no curso.
Foi no curso, né? Com a galera aí de todo o Brasil. Né? Eu fiz a primeira entrevista em Recife. E depois foi aprovado. E nessa entrevista, o que foi o fundamental? Porque muitas vezes, quando se coloca até nesse padrão de entrevista de emprego, diz, não, você fale palavras bonitas, vá com a melhor roupa, fuja das suas características para impressionar o cara. Eu digo, sabe uma coisa? eu sou gangarro, vim lá do Bandeira e vamos embora aqui e mostrar o que eu sou. Eu apresentei esse portfólio Correio Universitário. Poxa, o cara da Abril, que tem a super interessante, que recebia premiações internacionais pelo design rebuscado. Eles tinham o maior parque gráfico para revistas da América Latina. Tinha revista, por exemplo, a tiragem da Playboy, era 1 milhão de exemplares. Né? Claro que hoje é tudo digital, né? Até a Abril está praticamente, né, só voltada para o digital. Mas naquele tempo era a referência, né, na comunicação de revistas, né, nacionais. Então eu peguei e mostrei a Milton esse portfólio, abri todos esses correios universitários. Olha, eu faço isso aqui. E você faz o quê, meu amigo? Não, aqui a gente edita, a gente vende, a gente vai para a gráfica, a gente distribui, a gente participa de todo o processo. E naquela época, né, em 2006, eles precisavam de jornalistas gestores. Eles estavam procurando perfil de editor, porque repórter ele já tinha uma bambão. Porque lá, até o que eu percebi, que o repórter, lá no caso, ele era especialista em texto. Né? Ele tinha que ter o português ok, né, a revisão, etc. Mas quando ele viu a nossa visão aqui, né, de editor, desde o departamento comercial até a harmonização entre texto e foto, ele disse, não, peraí, eu tenho alguma coisa aqui. Tem que resultado. Não, eu voltei sem pretensão, voltei para casa. Quando foi final de dezembro de 2005, recebi a ligação. E, ó, curso abriu daqui a 15 dias, venha-se embora para São Paulo, se vire. Eu digo, meu Deus do céu, acaba com 20 anos, nunca tinha nem viajado de avião, nunca tinha passado 15 dias fora de casa. Ligar, velho. Mas aí também surgiu uma reflexão arretada no momento, né? Que eu digo, poxa, há 30 anos atrás, meu avô saiu de Pau de Arara, passando 7 dias aqui no avião, no Pau de Arara, no caminhão precário, de rede, comendo farinha com rapadura, e veio aqui, e eu, já formado, né, mesmo começando e ainda experiente, né? Digo, não, gente, se ele conseguiu, eu vou conseguir também até seguindo esse exemplo. Então, botei a cara, mandei e fui. E acabou sendo uma das melhores experiências, né, profissionais, foi uma das mais importantes da minha trajetória. Porque lá, né, a gente via o pessoal da Playboy, Veja, Super Interessante, Mundo Estranho, todas perspectivas aí do jornalismo nacional, as referências da época, você pôde aprender, né? Eu mesmo...
Aquilo é você não, né?
Sim.
É?
É, isso aí foi da revista, né? Essa foi a revista Plug, revista experimental, que era a conclusão desse processo inicial, né? Na Abril, que era... Porque eles dividiam a editoria. Aí, pelas minhas características, eu falei também do Polo das Confecções na minha entrevista, aí sai Santa Cruz e tal, me fala mais sobre essa realidade, fica perto de Caruaru. Aí eu falei, a confecção, do jeans, etc. Aí eles estão, vou botar você na Exame, né? A revista de economia mais importante, mais influente no país. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Eu nunca tinha lido um Exame na minha vida. E caí lá. Puf! Não, mais desafio. Um desafio a mais ou a menos não faz diferença. Mas o que é que aconteceu? Lá, não, então vamos lá fazer a matéria. Nessa reunião de pauta, para definir, né, esse projeto inicial dessa revista, disse, não, vamos aqui discutir alguns temas. Qual a temática? Abertura de capital na Bolsa. Que é um tema complexo também, que eu não tinha muita afinidade. Mas qual foi a contribuição nossa para essa capa? A gente colocou que a abertura de capital, geralmente uma empresa abre ou para captar mais recursos, para expansão, ou porque ela está com dificuldades financeiras e quer se reerguer, se reposicionar. Então, se é uma abertura de capital, então vamos aqui dar ideia. Resultado, que eu nem trouxe aqui a imagem, mas a capa ficou, né, como fosse um zíper de uma calça jeans, né, numa nota de real. Então, assim, a ideia, né? Por quê? Se a gente só ficasse focado no texto, não, o meu texto tem que ser bom. Não, o texto bom é obrigação, é o mínimo que você deve ter. Mas eles procuravam perfis mais amplos, digamos assim, uma visão mais aberta de editor. Tanto é que posteriormente, após esse curso aí, a gente ficou como o que eles chamam lá na Abril de freela fixo, que é uma manobra também para dar um drible na CLT, né? Que você não tem, digamos assim, a formalização da carteira assinada, mas...
É seu crachá.
Mas assim, a gente tinha uma baia, digamos assim, lá, né? Tinha um escritório, tinha um ramal, etc. E acabamos ficando. Né? Então foi uma temporada bem importante.
Bem total,
né? Eu fiquei, né, 2005 até meados de 2006, né, que Tipo, eu acabei voltando, até por questões pessoais
também.
Então,
chegou a ser quase um ano. Eu pensei que tinha sido meses.
Sim. Fiquei nessa temporada. Aí, qual foi a oportunidade também? Por que da minha volta? Porque até muitas pessoas disseram, pô, bicho, tu foi louco querer voltar. Eu tinha sido aprovado também no curso de filosofia, que era alguma coisa também que eu queria para mim, até para me descobrir enquanto ser pensante, etc. E também eu tenho uma namorada aqui, aí tu sabe, né? Às vezes você toma as decisões...
A passagem é cara,
né? Mas acabou de... Não, vamos. Mas obviamente que eu não vim só de uma banana, né? Que eu disse, olha, mas como é que pode ficar lá? Surgiu uma oportunidade que eles precisavam de freelancers aqui do Norte e Nordeste. Eles tinham que mandar alguém de São Paulo para cá. Então a despesa para eles era muito grande. E se eles têm alguém que já estava lá no setor, já estava lá na área, então eu disse, não, então você volta e você vai ser um freela nosso lá. Tipo, eu era meio estranho, né? Um correspondente nordestino no Nordeste. Eu disse, não, beleza. Então dentro disso, eu fiz matérias para a revista Exame, né? Tanto é que até a questão de pagamento, digamos assim, eles pagavam a mesma coisa do que a gente ganhava lá. Na época, para você ter ideia, em 2006, Repórter 1, era, que é o primeiro passo, digamos assim, na hierarquia da Abril. Eram R$6.000. Naquela época é muita coisa. Para você chegar até tipo repórter especial, por exemplo, são aqueles caras da Veja, a Thaís Oyama, que era responsável pelas páginas amarelas, que chegavam top, faziam uma matéria por ano, mas aí era impeachment de presidente, eram escândalos, né, grandiosos. Então foi nessa perspectiva, né? Do Correio Universitário a gente foi acabar parando aí na Editora Abril. Né?
Vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e na volta a gente fala um pouco sobre o marketing político no Agreste de Pernambuco. O Geraldo é o empreendedor da G2 Comunicação, que tornou-se especialista no marketing na assessoria política de eleições e de instituições, prefeituras, câmaras de vereadores. E certamente tem muita história para contar, espero que ele abra muitos bastidores, inclusive, aqui. Certo? Intervalo rápido, um minuto só, e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com Geraldo Moura, ele que é um dos pioneiros da comunicação. Pioneirismo é sinônimo de idade, né?
De experiência, né? Tempo de jornada.
Ô Geraldo, antes da gente falar sobre a questão dos bastidores políticos, perdemos muitos comunicadores, né? É impressionante. Eu ia parando para pensar, né? A gente vai olhando um pouquinho para trás, e não para trás, né? Não no passado tão distante. Mas depois da perca de Emmanuel Aglicério, que convivia muito com você, né? Havia uma ligação ali da juventude mesmo. Olha a imagem aí, ó. Né? Nesse tempo a gente percebe que Emmanuel já estava inchado, já, né? Já estava com um problema de saúde ali. Mas depois dele houve uma sequência de percas também, não é isso?
Isso, rapaz. É muito, muito triste, né? No caso de Emmanuel, né, são até histórias distintas e também que convergem. Emmanuel, ele fazia jornalismo comigo, né? E eu, adolescente ainda, Emmanuel era mais velho do que eu, ele sempre com aquele monte de livro, inclusive tinha um que era Chateau, O Rei do Brasil, de Fernando Moraes, que era um livrão com 800 páginas, e Manuel sempre andava com ele a tira-colo. E naquela época, Ney, eu ainda saí da adolescência, queria pagode, ainda estava noutra vibe, e é Manuel que acabou sendo uma referência para mim, assim, que ele andava com todos os jornais do estado, acompanhava rádios, tanto locais como fora, né, e ele foi assim, uma inspiração para mim, foi aquele jeito, né, bonachão, dele, né, de ser na faculdade mesmo, ele fazia amizade. Eu sempre fui muito tímido, mas não era mais, né, sociável, digamos assim. Então foi assim, uma perca, né, muito, muito dolorosa, né, mas com as lembranças, né, de Emmanuel. Inclusive até eu que sempre insisti para ele ir para a rádio. Ele disse, não, Geraldo, mas eu falo assim um pouquinho, a minha dicção não dá certo. Emmanuel, mas... O conteúdo hoje prevalece. Não adianta você ter aquela voz de veludo, que eu mesmo não tenho. Até o pessoal dizer, ah, tu vai pra rádio. Não, menino, tu fala assim, tu tem um sotaque pesado, carregado, uma voz anasalada. Mas a perspectiva na comunicação é a desenvoltura.
Mudou,
e você,
né,
ter conteúdo.
Havia a voz.
É, porque cadê o lá, oi, oi, Brasil, aquela voz, mas vamos discorrer alguma coisa fora da pauta? Aí o cara não faz, não trava. E Emmanuel, posteriormente, quando ele quebrou essa barreira de sair do bastidor, né, das curtinhas do blog para a rádio, aí que a carreira dele alavancou, mas infelizmente ele nos deixou precocemente. E outra perda aí dolorosa, que eu senti bastante também, né? Considerava até um amigo, um parceiro, né? Marcos Moreno. Você também teve uma relação muito próxima com ele, tanto da comunicação, mas também na questão cultural, teatral. Né? Moreno, pra você ter ideia, a gente viajou com ele, né, para Petrolina no ano passado, que era a, digamos assim, Miguel Coelho, que a gente estava prestando um serviço também para eles, estava deixando a Prefeitura de Petrolina para se candidatar ao governo do Estado. Né? Então, eu fiquei responsável de levar parte da imprensa do Agreste. Moreno foi comigo, né, para Petrolina. Imagina aí, 12 horas de viagem com muitos causos, muitas conversas, muitas anedotas. E Moreno era isso, sabe? É, aquela inconstância, ideias geniais, mas que muitas das vezes não eram executadas. Pra você ver, né? Que a genialidade beirava. Eu, Moreno, poxa, Moreno, tu tá com essa motinha aí, rapaz, o carro caindo nos pedaços e tal, mas com ideias geniais. Eu digo, não, Geraldo, eu tô com outro projeto. Eu digo, mas Moreno, pum, começou um projeto e não terminou. Mas assim, é isso que diferencia, né? O gênio, a pessoa diferenciada realmente dos demais, né? Então, assim, foi um... Santa Cruz realmente tá muito... Ficou órfão, né, dessas personalidades, mas o legado fica, sabe? Moreno mesmo, eu vejo ele presente. Quando às vezes eu preciso de, né, alguma inspiração, alguma coisa, eu visualizo, poxa, o que é que Moreno pensaria nesse momento? E eu sei que ele é alegre,
e é estranho, é, que contente. Às vezes é como se a coisa não tivesse fechado ainda. Por exemplo, ontem, acho que ontem, né, alguma coisa que eu estava vendo que ia ser publicada, e eu fiquei... Na hora veio, será que o Marconi já publicou isso? Porque havia essa, houve uma época que os três principais blogs de comunicação política eram o meu, de Marconi e de Emanuel. Uhum. Então ficou isso, ficou no nosso hábito, né, de quem publicou primeiro, se saiu um fuxico numa informação ou outra. E para mim ainda está. Eu ainda me pego pensando se saiu, se não saiu.
Claro, rapaz, você até, o Moreno tem um gênio forte, né, um posicionamento... Até do artista mesmo, né? Se é aquela coisa, né, inconstante. Que certa feita, Ney, né, a gente estava na frente da comunicação da prefeitura e tem esse período de São João, né? São João da Moda. E você sabe, nessa questão de credenciamento, é uma correria, uma burocracia. Mas o Moreno, às vezes, tinha uns ataques, digamos assim, no bom sentido. Não, Geraldo, eu não vou nesse horário aí que todo mundo vai. Porque eu sou a imprensa diferenciada. Digo, Moreno, tenha paciência, Moreno. Mas como é que a gente pode fazer... Não, eu não vou buscar o credenciamento. Você tem que trazer até mim. Oxi! Saí lá, Geraldo Moura, pega, vamos lá entregar. Mas assim, é um cara que, por exemplo, na reformulação do blog dele, até ele passou até usar essa frase depois, né, de reposicionamento. E, Geraldo, eu preciso me reposicionar, cara. Eu tô aqui, né, nesse tempo, pioneiro na comunicação também, né, na polêmica, na irreverência, e fui lançador, digamos assim, de vários comunicadores. Mas agora eu preciso cuidar de mim, preciso voltar aí às origens, mas com algo diferenciado. Né? Tanto é que antes desse boom de podcasts, né, o Moreno ele fazia gravações, fazia lives, juntando a questão da veia artística dele também, né, voltado para a comunicação, para a informação, para o jornalismo. Tanto é, Ney, que... E tiveram até vários, né, processos assim nessa história nossa com o Moreno. Aqui na faculdade, eu levava o Página Livre para a gente fazer análise crítica. Aí descia o sarrafo, o jornal com, né, diagramado, não sei o que lá. Tu sabe, estudante, né? Pensa que sabe de tudo e é melhor do que os outros. Mas nada melhor do que a experiência para você aprender que você não sabe de nada e sempre precisa estar, né, tá buscando novos voos, novos conhecimentos. E eu tive a oportunidade de falar isso para a Moreno. Não, Moreno, eu pegava teu jornal e ia lá para a gente criticar, rapaz. Mas hoje eu vi que muito jornalista que tem diploma, né, não faz, não tem a proatividade, não tem a ousadia e a perspicácia que você tem. Então, eu tive essa oportunidade de dizer para ele, ó, Moreno, eu tinha uma visão e hoje eu te admiro. E o bom é essa questão, né? Ah, quer ser bom ou morra. Mas eu tive essa oportunidade de desfrutar da amizade do Moreno, amizade sincera durante a sua, né, curta trajetória aqui na Terra.
Bastidores políticos. Você passou por várias campanhas políticas, não é isso?
Um bocadinho, né?
Eu considero que a mais gloriosa foi a eleição da chance, né, de Edson Vieira, em que vocês coordenaram, produziram toda a comunicação, e foi uma eleição brilhante, assim. Houve um rompimento ali da história, né, uma ruptura na história. E a eleição de uma ponta a outra, ela teve uma comunicação muito envolvente. Venceu a comunicação de José Augusto Maia, né, que ele, a pessoa dele, é um comunicador, né, e fazia, levava isso para as campanhas políticas. Eu queria que primeiro você falasse sobre aquele momento, certo? Estou até fugindo da cronologia, mas aquela eleição ali, o que foi que aconteceu ali?
Deixa eu só quebrar também um pouquinho a cronologia, porque para a gente chegar aqui, né, tem antes passar por 2008, né, naquela que a gente perdeu, né, para Toninho do Pará. Nem naquela campanha, né, Edson, que tem preparo, um deputado estadual, bem votado, digamos assim, tinha uma diferença, ele perdeu para Toninho na questão de votos locais, né, para o município, porque a eleição estadual era muito municipalizada, digamos assim. Acho que a diferença foi 400, 500 votos. Então, disse, ó, você conseguiu tirar a diferença do Zé Augusto para Nanau de 2 mil votos, então Edson tem essa possibilidade de ser prefeito de Santa Cruz. Então, a gente foi. Né? E dentro de algumas análises, pegamos aí a questão do mais preparado. Para você ver também que até no resultado negativo, né, a gente soube também depois dar um salto, uma reviravolta para chegar na chance. Imagina, Edson, né, tipo, abastado, né, economicamente, né, com aquele jeito mais forte dele, Toninho mais popular, mais, né, digamos assim, amistoso. Naquela perspectiva, tipo, Edson mais preparado e Toninho no Pará, o cara do povo. A gente não, digamos assim, acertou naquele momento. Tanto é que o resultado foi negativo. E isso culmina, por exemplo, no debate que teve, né, que foi na antiga Fadeira, salvo engano, que Edson levou os dados, passou todas as informações, etc. E Toninho do Pará, na época, respondeu quase nada. Mas havia uma estratégia fora de que, independentemente do resultado de Toninho, ele teria vencido o debate. Aí saiu Rubens e Vitor, aquele reboque, aquela zoada, ganhou. Eu digo, gente, que debate foi esse? Foi o que eu estava presente, né? E a partir dali, né, surgiu e depois o resultado deu negativo. Edson mais preparado, Toninho o homem do povo. Então a gente não pesou muito bem e acabou, né? Mas para 2012, a gente deu uma guinada de 360 graus nesse sentido. E você vai corrigindo o rumo também.
Você acha que a época daquela eleição de 2008 contribuiu para o efeito Toninho do Pará? Porque o presidente era Lula, né? O prefeito Toritama era Odon. Havia uma verticalização de candidatos do povo, né, que estavam prosperando.
Claro, contribuiu sim, né, com certeza. E nessa tendência, né, acabou o resultado não sendo favorável para a gente. Mas você vai aprendendo com essas correções de rumo, e a gente conseguiu corrigir para 2012. Em 2012, né, a gente foi para o emocional, para o sonho, porque, na verdade, a chance está, né, ligada a várias coisas. Eu até falei aqui, várias chances que eu tive na minha vida profissional, a chance do primeiro emprego, a chance, né, de um pedido de namoro, de um pedido de casamento, né, oportunidade. Então, são palavras que comovem, né, que emotivam. Então, naquele momento, todo mundo merece uma chance. Então, a gente analisou para Edson Vieira a questão de pedir a chance. Porque na 2008, era o quê? O mais preparado. Poderia soar até uma coisa de arrogância, prepotência, né, de ser superior. Eu sou mais, até no superlativo, mais do que o outro. A gente, peraí, vamos dar uma virada nisso aqui. Então, em vez de ser assim, vamos pedir, vamos nos apresentar nessa perspectiva de humildade, e é uma chance não para a pessoa, e sim para a cidade. Né? Foi isso aí que a gente conseguiu emplacar essa ideia, junto com jingles emotivos, que nessa questão eleitoral, né, tem toda uma produção, um aparato, guia eleitoral, toda uma produção que envolve nessa questão. Por exemplo, na época, a música da Chance, que até hoje, né, entra, muita gente se lembra, né, a gente fez com, acho que foi com Nena Queiroga, né, o jingle, a letra, que pegava, claro, palavras-chave da campanha para aplicar. E nessa perspectiva também, a gente abriu o leque. Não era apenas assim, pô, você é boca preta, vota em Edson, você é taboquinha, vota. Não. Você quer dar uma chance para a cidade, vota, né, em Edson. Não, você é taboquinha, pode dar uma chance para a cidade, não precisa virar boca preta. Então, assim, é uma comunicação pragmática. Então, a gente conseguiu vender essa ideia, vender essa mensagem e obtivemos êxito aí nessa campanha.
Como é que foi, nos bastidores daquela campanha, a apuração dos votos? Estou perguntando isso porque Zé Augusto até então era imbatível, né? deputado federal, fortíssimo, né? E não estava na perspectiva inicial entre os candidatos, né? Ele veio depois. E para Edson era tudo ou nada, porque ele já tinha perdido uma eleição. Uhum. Se ele perdesse novamente ali, muito provavelmente, né, ele não iria mais insistir na tentativa de ser o prefeito de Santa Cruz em outro momento. É, como é que foi a decisão?
E até assim, tem até algumas histórias, né, que no folclore político da cidade contavam que certa feita, Zé Augusto, na freguesia da Picanha, né, teria dito, ó, Edson perdeu pro meu suplente, meu reserva, né, em 2008, imagina para o titular. Então, assim, já demonstrava também, tipo, aquela questão do mais preparado, de arrogância que pregou em 2008, e a gente conseguiu reverter, Zé estava com esse salto alto. Né? Acabou assim, não, sim. Para meu reserva, ele levou uma pisa grande aqui, imagine quando for o titular, entrar em campo, né, colocar as chuteiras. Mas dentro disso, Ney, né, a gente... O tiro, realmente, né? Claro que Edson era deputado estadual, teve a questão também da influência forte de Eduardo Campos, né, com a junção com o Diogo, a própria chegada também de Dimas Dantas, né, que é um cara que tem credibilidade na cidade. Então, foi um conjunto de forças, digamos assim. Que imagine, para Diogo e Edson se juntarem, que eram completamente antagonistas, né? Mas Eduardo disse, não, vamos aqui. Eduardo tinha uma habilidade política além do completamente fora da curva, né? Por isso que digo que foi um dos fatores também importantes para esse resultado. E quando saiu, né, o resultado, a gente, né, claro, tinha pesquisas internas, mas estava... Né, bem duro, bem acirrado ainda, mas a gente estava confiante no nosso trabalho. E você sente, pode ter a pesquisa, tem uma análise crítica, análise mais fria, mas tem a sua percepção do mundo também, assim, né, do sentimento, que influencia também. Né? Então, a partir desse momento, aí a gente começou a trilhar uma nova história, né, na política da nossa cidade.
Quando... Já a eleição de Dida Dinan, vocês sentiram, você falou que sente, né? Vocês sentiram que ia perder?
Tinham algumas dificuldades. Se tem que perder, não, Ney. Tanto é que em algumas pesquisas, que dizem, mandaram pesquisa equivocada, não sei o que lá. Não, nós tínhamos números internos que ele pontuava na frente. Né? Só que, vamos lá, a gente sempre foi conhecido, até como você falou aí, ele tem uma estrutura bonita de emocionar, jingles diferenciados, uma campanha animada na rua. Né? A gente estava com esse volume de campanha na rua, só que no momento que foi cessado devido à pandemia, a gente perdeu, digamos assim, o nosso maior trunfo, que era esse volume, era esse impacto. Porque você tem ideia, para a questão do voto útil, eu estou em dúvida com algum candidato, aí eu vou dar uma brechada nos movimentos, o que tem mais, ele tende naturalmente a migrar para esse lado, né? O voto útil. Então a gente perdeu a nossa principal arma. E teve as questões também dos famigerados debates, né? Porque não foi para debate, porque, né, deixou de ir, etc. Até você também botou um editorial para atorar, né, naquela época. Que faz parte também, né? Faz parte do jogo. Né? Mas a gente teve essas dificuldades. Mas assim, as pesquisas, desde da eleição de Edson com o Fernando, apontavam a questão do sentimento de mudança. Era apenas alguém que conseguisse canalizar isso, né? Aí, se você for colocar, tem vários fatores. Aí, muito se coloca também, até o próprio líder falando que era pelo governo ter uma rejeição elevada, né? Então, assim, são vários fatores que culminaram nessa questão. Mas é um momento também, né? E também o ciclo, sabe? A gente não deve procurar culpado, não. É, tem um momento, você faz sua parte e aquela história, aquela página... foi virado. Porque, por exemplo, você disse que, por exemplo, o governo era rejeitado, mas a gente divulgava a quantidade de obras, as 400 ruas calçadas, asfaltadas, calçada ao Miguel Arraes, e várias obras importantes, Residencial Cruzeiro, etc. Então, assim, são as narrativas que são criadas, né, na verdade, para justificar resultado. Mas você não pode brigar, digamos assim, com a história. É, até como o Edson mesmo diz, né? É dar o tapa na bunda, tirar a poeira, se levantar e seguir em frente. Porque se ficar remoendo, porque eu perdi. Porque se a gente ficasse essa remoenda porque perdeu, quem foi o culpado, a culpa foi minha, foi porque eu fui para um debate ou não, a gente não tinha, através da derrota de 2008, vencido em 2012.
Intervalo rápido e a gente volta com a terceira parte desse debate.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta, nosso bate-papo com o Geraldo Moura. É, você passou por algumas emissoras de rádio, não é isso? Falamos agora há pouco da Estação Sat, né? Passou curtamente pela Rádio Comunidade, não é isso?
Foi, rapaz. Meu período lá, a gente oficialmente foi, digamos, meu primeiro emprego oficial, né, na comunicação, foi na comunidade. Eu passei o longo período de 30 dias, né, Lima? 30 dias. Até fiquei pensando...
Você foi botado pra fora?
Será que eu não tô preparado pro ramo, rapaz?
Você foi convidado pra sair ou você mesmo saiu?
Fui convidado, mas as portas ficaram abertas, senão até que depois eu voltei. Né, na época, a gente produzia o jornal Comunidade. Né, era Silvio, José, Naldo Ventura, acho que tinha Ailton Moreno também. E tem aquela transição, sabe, né, que antes era... Até tradicional, você pegar dois jornais e cada um ler um parágrafo. A gente começou a implementar a questão de script, né? Uma coisa mais organizada. Ah, por uma divergência editorial, né? A gente teve uma discussão até com o próprio Jason mesmo. Ele disse, Geraldo, essa pauta não está correta, não é Brasil, é de política. Eu digo, não, Jason, mas política não é... A Petrobras não é voltada também nessa questão aí governamental? Aí eu só... questionei, né? Aí quando foi no final do mês, Jason, Geraldo? Pois não, Jason? Olha, não vai dar mais pra gente continuar. E por quê, Jason? Porque você, né, criou um caso aí na frente do pessoal. E rapaz, foi só uma colocação. E beleza, mas obrigado aí, espero que as portas estejam abertas. Tanto é que ficou aberta também, depois a gente voltou pra comunidade. Aí um abraço pra Jason Lagos. Mas esse período aí curto foi importante também pra gente, né, para abrirem outras portas, né, e novos desafios, porque, né, fazer comunicação não é brincadeira assim não, né, de você estar comunicando para várias pessoas, ter essa noção também para o rádio, por exemplo, e agora, né, com esse boom da internet, você tem milhares de pessoas que lhe acompanham, que estão ouvindo, estão vendo essa entrevista, tanto é que confesso para você, não é uma situação confortável para mim estar aqui. Eu digo, poxa, mas você está falando aí, desenvolto, etc., mas porque a gente está acostumado a estar do outro lado do balcão, a ser o questionador, né? Tá com a pauta nas mãos, ter esse, digamos, esse poder, né, da mídia nas mãos. E quando acaba estar do outro lado do balcão, acaba, né, ficando, ah, o que é que vem de lá? Né? Mas depois de 17 anos no ramo, a gente vai aprendendo, perdendo um pouquinho os cabelos e prateando um pouquinho da barba, mas a gente vai aprendendo. Né?
Durante muito tempo você... apresentou o programa Direto ao Ponto, não é isso? Mas você era secretário de comunicação do governo. Não chocava, não? Tinha momento que você tinha, sei lá, vontade de falar de um saneamento aberto numa rua e lembrava que aí você mesmo ia ter que responder?
É a questão que é até bem delicada, que envereda para a ética mesmo, né? E também de linha editorial. Que fala em isenção e imparcialidade no jornalismo não existe, porque são pessoas que nasceram em determinada região, têm determinados valores morais ou... religioso, até a formação técnica mesmo, então essa questão de imparcialidade não existe. Mas assim, mas eu procurava sempre ouvir, né, os dois lados. Inclusive até dentro da gestão mesmo já levei, levava várias chamadas, pô, por que botou o vereador A, o B ou C para falar e tal? Eu digo, não, esse espaço é meu. Aqui é meu, digamos, meu cercado, é minha área de atuação. Porque na época eu estava gestor de comunicação, mas comunicador... Eu era, né, digamos assim, a parte. E naquele programa, o programa era nosso, né, meu, com o Gilberto, e existiam essas questões. Né? E também quando a gente divulgava alguma coisa favorável ao governo, o pessoal dizia, ah, tá puxando o saco, tá babando ovo, etc. Mas quando você recebe críticas dos dois lados, uma coisa eu botei na cabeça, você está indo no caminho certo. Quando você está, todos acabam lhe criticando, e não, beleza, então estamos indo, digamos assim, no limiar aí, no meio dessas questões. Mas claro que era um desafio, era um malabarismo, sabe? Tanto é que a gente às vezes puxava também para a pauta nacional, mas o que é de maior relevância mesmo era a pauta local, os moídos locais, né? A questão, né? Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade que ferve, né, publicamente. Pode ver que não tem período. Ah, só na eleição, não, meu amigo, é a pauta direto. Agora, Câmara de Vereadores, gestão. Né, polêmica, né? Então assim, a cidade não para nesse sentido, não só às vésperas ou no ano eleitoral, né? Essa pauta política aqui, até mais do que outros municípios de maior porte, digamos assim. E Santa Cruz, enquanto referência também na política do Estado, sempre vai ser a pauta política prioritária aqui em nossa cidade.
Ô, Geraldo, o programa Direto ao Ponto ficou ao ar até que ano?
Nem lembrar agora, a gente ficou, acho que foi até a eleição de 18. Acho que foi 18. A gente ficou há 5 anos no ar ainda. E muita gente ainda pergunta, sabe? Volta pro ar, tá? Vocês fazem...
Ali, a principal formação do...
É, aí, Janielson só tinha orelha, Gilberto tinha cabelo, eu também. César Melo...
César, a mesma coisa, né?
Cício ele... Braz, tá um pouquinho barbudinho hoje e um pouquinho
pra
mais gordinho. Para disfarçar
as espinhas, né?
É. Ferreira Neto, que começou com a gente, que o formato foi se modificando, né? Ferreirão com a voz de veludo. Eu digo, não, Ferreira, a gente vai precisar você aí, claro, sua qualificação e também sua voz, porque Gilberto falando com a chapa rachada e eu com essa voz gangarra fanha... dá errado. Então tem que ter uma voz padrão para você rolar a bola e a gente ir desenvolvendo. Então acabou formatando. E nesse programa aí, pronto, o próprio Janielson foi revelado.
Tem uma revista
Moda
Center ali, ó. Tem uma revista Moda Center ali no
banco. É,
tá,
olha, a revista Moda Center. O próprio Nathan Liberato fazia participação.
Nathan Liberato.
Samuel Genuíno. Porque tá ligado, né, que lá na G2 a gente já... Tipo, na Escolinha Furacão também com o Moreno, mas a gente botou muita gente e aí eu dei oportunidade também. Várias pessoas passaram por lá, né? Ou já consolidados, ou né, de Walter Miro, o próprio César Melo, quando veio da Paraíba para cá. É, Nathan Liberato, Wellington, Valtenci Vasconcelos, Magali também colaborou com
o... Acabou sendo um laboratório também para
muita gente. Né? A gente disse, ó, a gente forma a galera e cada um procura seu rumo e evolui. E eu fico também realizado nisso, sabe? Sem hipocrisia nenhuma. Não dizer, eita, fulano tá hoje, né? Tipo, ah... Era noutra oportunidade e agora nem olha para mim, nem vira a cara, etc. E, rapaz, mas é massa. Eu sinto realizado na realização dos outros também.
Sabe? Chega a mídia da prefeitura para você com o Nathan Liberato lá? Ou
não, chega. E a gente bota lá no Direto ao Ponto, tem a prestação de conta do São João, tá lá apostado. Não tem dificuldade, não.
Deixa, é pergunta indiscreta.
Não, mas aqui...
Deixa eu te perguntar uma coisa, muita gente já deve ter te perguntado. Você é primo de Gilberto? É o quê de Gilberto?
Não, Gilberto é... amigo, a gente se conheceu, porque eu já fazia o segundo ano de jornalismo, depois ele entrou com o Ferreira Neto, né?
Mas você já brigaram, não?
Não sempre. É igual casamento, né, Rei?
E a sociedade nunca se
divorciou?
Em algum momento vocês disseram, não, vai ser só G1 agora.
Não,
GA
não,
e GB.
Não. Tanto é que a gente começou a trabalhar junto em 2008, por quê? Né? Eu tinha feito a campanha de S 2006, que eu fotografava, redigia, cantava, assoviava e chupava cana, né? E... quando essa foi para a Assembleia, eu fui também para a Assembleia Legislativa de Pernambuco fazer a comunicação parlamentar, e era muita demanda. Eu digo, não, e Gilberto estava recém-formado, precisando de oportunidade também, eu digo, bora, Gilberto. Tipo assim, também, eu também dei uma revelada em Gilberto também. Aí virou esse parceiro, aí amigo, irmão, né, e a gente está nessa jornada desde 2008.
E vai continuar a G2?
Campanhas, sim, provavelmente, né? Acabou no sábado de amanhã, mas que seja eterno enquanto dure. Né, que de campanha de conselho tutelar, que a gente começou fazendo, né, na época de Julião, não sabia dirigir, a gente ia dirigir com ele, entregava panfletinho embaixo de porta, né, conversava com eleitores, até coordenação de palanque para Paulo Câmara, no comício regional que a gente fez em Limoeiro, até convidado pela ex-vereadora Nara, e na época o secretário de saúde, que era coordenador de Paulo Câmara, Antônio Figueira, eles viram aqui a movimentação nossa e acabou contratando. Tipo, aí fomos eu, Gilberto, Neto Spinelli para fazer a sonoplastia do palanque. Levamos Pitombinha, Hamilton França para animar lá. Né? Lá eles tinham tipo o jingle de Elba Ramalho de 150 mil reais. Mas o que animava era a música de Pitoco, do Sol que Sobe. Botou o jingle lá, muito bonito, emocionante e tal, mas o pessoal dormia. Quando botava a música de Pitoco, o pessoal subia, Paulo Câmara olhou para trás, eu quero a música do menino lá, da voz engraçada, e a gente colocava. Então, assim, né, de A a Z, a gente já percorreu aí nesses quase 17, 18 anos de trajetória política, sabe? Né? É uma estradinha, sabe? Mas a gente está apenas, digamos assim, engatinhando e começando, não, já faz quase, né, 2 décadas. Mas, assim, com esses desafios atuais das novas tecnologias, redes sociais, se o cara ficar para trás, meu irmãozinho, já era, fica ultrapassado. Eu estava acompanhando, por exemplo, agora, né, nessa trend da Barbie. Como é que os políticos podem se utilizar dessa questão? Até alguns se utilizaram, até aqui na região também. Né? tipo a Barbie passando por obras de uma prefeitura ou de uma Câmara de Vereadores ou de uma cidade, por exemplo. Ou então, contraponto, a Barbie passando pelos descasos ou pela omissão do poder público. Então, para você ver, tem que estar ligado nesse sentido, novas tendências. Não é apenas aquela questão de teoria da comunicação que a gente via na faculdade há anos atrás. É a prática e você se atualizar com essas novas tecnologias. Porque o algoritmo está aí, né, as ferramentas surgem, você tem que estar ligado no que é sucesso, mas também não pode forçar a barra, que imagine um político mais conservador e você colocar ele de rosa Barbie para fazer uma dancinha do TikTok. Não cola. E tem gente que fica muito, digamos assim, over, muito exagerado nesse sentido e perde o seu perfil, perde a sua característica. E é o que eu sempre digo, né? No marketing político, você não faz o homem do povo virar doutor, nem o doutor comer pastel na feira mais geral do Alckmin. Mas sim você desenvolver as potencialidades que o cara já tem. Se ele já é um cara do povo, pronto, vamos potencializar isso aqui, se ele já tem uma linguagem mais rebuscada, se é um público mais seletivo, vamos também direcionar ou ampliar esse discurso. Então, tudo isso é ajustável aí no marketing político.
Geraldo, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje, certo? Para a gente finalizar, um recado aqui do seu parceiro, né, do Gilberto.
Falar de Geraldo Moura, é muito fácil, mais fácil para mim, que te conheço tão bem, Geraldo, eu conheço como na palma da minha mão, cara. Você é meu amigo, é meu irmão, é meu parceiro, né? A gente está junto aí na comunicação, trabalhando incansavelmente, não é? Criando, recriando, construindo, reconstruindo, entendendo os ciclos da vida, e a gente segue, cara, a gente segue aí com o mesmo afinco que a gente teve lá atrás, acho que quando era 2007, 2008, quando a gente criou a G2 Comunicação Integrada, 2008. Não é uma empresa voltada, focada na assessoria de imprensa, especialmente na parte política, né? Uma parte que a gente gosta tanto. E de lá para cá, muita coisa mudou, as novas tecnologias cada vez mais surgindo aí de uma forma veloz. E a gente sempre junto, né? Sempre junto aí, acompanhando essa evolução. E você, cara, você é um exemplo de profissional, né? Um cara que eu admiro demais, não é? Como amigo mesmo, mas como profissional, cara. Você é um exemplo para todos que o conhecem, né? A sua forma de fazer, você é um cara extremamente profissional, né? Preocupado com a profissão, com a comunicação, né? Eu me lembro que lá atrás, quando a gente fazia faculdade ainda, existia uma dificuldade muito grande de estágio, né? Existia uma dificuldade muito grande de estagiar, e várias vezes a gente chegava do ônibus, né? Ia direto para o estúdio ali do Elinaldo Ventura, produziu o jornal Comunidade, né? Muitas madrugadas a gente virou aí trabalhando com aquele sonho de viver da comunicação. A gente construiu, a gente idealizou, criou, lançou o jornal Correio Universitário. Tantos e tantos comunicadores já passaram pelo jornal, não é? Lá a gente aprendia a escrever, a gente revisava, a gente fotografava, a gente diagramava, todo mundo junto ali, né? E tanta coisa mudou, tanta coisa evoluiu e a gente seguiu, né? E você seguiu aí, sendo o excelente profissional que você é. Eu, né, sou teu fã, cara, desejo a você muitas vitórias, né? E que todos os seus sonhos se realizem, né, meu amigo? E pode contar comigo, você sabe, né? Se é alguém que está do teu lado, sou eu, boa sorte, tudo de bom.
Pois é, é isso, né? Não é uma parcela de comunicação, né? Vocês realmente formaram uma história de comunicação, né, muito importante, e que, como o Gilberto falou, né, apesar das oscilações que ocorrem, que são normais, com certeza ainda vai repercutir, durar muitos anos.
É minha irmandade, né? Tipo, muitas vezes eu passava até mais tempo com o Gilberto do que com minha família. Então, assim, você abre mão de muitas coisas para poder aí dá prosseguimento a seus projetos, né, projetos profissionais. Então, o Gilberto é um irmão, é um parceiro. E vamos seguir aí nessa luta, que não é fácil não, meu amigo. Política, né, tu sabe muito bem como é.
Imagina.
Tem as dificuldades, tem os lados positivos também. Mas é desafiador. E a gente segue nesse rumo aí.
Ok. Muito obrigado, Geraldo, pela visita aqui hoje, né? Voltará outras vezes. O programa Olho no Olho fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira. Lembre que... lembrando que essa entrevista estará disponível em todas as plataformas de podcasts. Deezer, né? Deezer, Spotify e Amazon Music. E também nos portais, todos os canais do Santa Cruz Online. Aproveite e segue o nosso perfil no YouTube, já são mais de 60 mil inscritos. É o maior canal de YouTube de notícias dessa região. A você um grande abraço, a gente volta na próxima terça. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.